falar de Agosto Laranja. Está nos estúdios aqui, a quem nós agradecemos desde já, o pessoal da APAE aqui do nosso município, Gisela Vicente, a diretora. Bom dia, Gisela, seja sempre muito bem-vinda, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes e bom dia e obrigado mais uma vez pela essa oportunidade.
Também com a gente a Graziela Briguente, que é fisioterapeuta. Graziela, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz e Malta.
As duas, inclusive, vieram a caráter, com laranja aí no, na roupa. Queria que vocês falassem para a gente, então, do que se trata o Agosto Laranja.
Desde 2016, as APAES trabalham com esse trabalho de conscientização do Agosto Laranja. É a conscientização, a prevenção às deficiências. Na verdade, Tiago, todas as APAES do estado de Santa Catarina trabalham o projeto prevenção o ano inteiro. Mas no mês de agosto ele vem a se destacar, né? Que é o também tem a semana da pessoa com deficiência intelectual. Então foi adotado o símbolo do laço laranja no mês de agosto, onde a gente trabalha essas ações de prevenção as deficiências, porque a gente sabe que 10% da população tem alguma deficiência visual, auditiva, física, e que 70% das deficiências elas podem ser evitadas pelo projeto prevenção.
Esse é um número que vocês falam sempre aqui, vocês trazem esse número, isso. E ele chama bastante a atenção, né? De que 70% das deficiências poderiam ser evitadas, né? De que forma isso?
Então, quer falar,
Grande? Fique à vontade, por favor.
Então, essas prevenções, a gente diz que elas podem ser subdivididas em três fases, né? No período antes mesmo da gestação, no período do parto e no período pós-parto. Né? Então, são através dessas informações que a gente até costuma levar essas informações, né? Que a gente tenta prevenir, né? Alguns exemplos assim, né? de prevenções que a gente pode trazer no período antes do parto são, tipo, o uso de álcool e cigarro, pessoas diabéticas, algumas doenças, fatores genéticos... Né, cuidados com traumas, a idade da gestante também é muito importante, não só da mulher, né? Hoje se sabe também da importância da idade do homem, né? Que tem algumas síndromes hoje que se sabe que é decorrente da idade do pai da criança, né? Então, durante o parto também e pós-parto, tem algumas
medidas de prevenção, né? Que a gente, assim, quando a Grazi fala ali antes do parto, ou também antes de engravidar. Quando a mulher pensa em ter um filho, ali ela já pode estar tomando ácido fólico, que isso também é bem importante durante a gestação, a mulher fazer o uso do ácido fólico, né? Que isso também previne alguns tipos de deficiência. E durante a gestação, ela ser acompanhada por um obstetra, né? Isso é muito importante, né? Devido assim, a outra coisa que também a gente alerta bastante é parentesco entre pais, né? Uso de álcool, uso de drogas, né? Isso é muito importante. Vamos dizer, a gestante tem diabetes, ela tem que fazer um controle dessa questão, né? Durante a gestação. Então, são coisas que são simples e não são simples, na verdade, né? É que é muito importante durante a gestação. E a gente queria aqui também falar, Tiago, que durante esse mês todo a APAE de Lauro Miller vai fazer algumas ações, algumas informações nas redes sociais. No dia 13 de agosto, a gente vai estar na Praça Henrique Lage fazendo panfletagem. É um evento promovido pelo CDL e a gente vai estar lá, onde a gente vai estar distribuindo esses panfletos, onde tem essas orientações, né? Durante a gestação, antes, enfim, todas essas medidas preventivas. E eu queria também aqui falar também que o ano passado, no mês de setembro, foi sancionado a Lei 2.165, no dia 29 de setembro, onde instituiu o Agosto Laranja no calendário municipal de Lauro Miller, onde esse evento virou oficial no município de Lauro Miller.
Perfeito. Vocês têm mais alguma coisa planejada para esse mês?
Sim, sim. A gente tá usando... Como a nossa escola está em reforma, e isso nos limitou um pouco as nossas ações, a gente está usando as redes sociais, Facebook, Instagram, onde a gente está passando essas informações. Os professores fazem vídeos, a gente passa essas informações através das redes sociais. Mas a gente, é como eu falei, dia 13 de agosto a gente vai participar de um evento do CDL... E também a gente tem a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que é do dia 21 a dia 28 de agosto, onde o tema esse ano é superar barreiras para garantir a inclusão, onde a gente vai trabalhar de segunda, que não começa no domingo, né? No domingo a gente vai estar passando vídeos nas redes sociais informativos, né? O tempo inteiro a gente vai estar passando essas informações pelas redes sociais. Então vai do dia 21 ao dia 28. Onde a gente vai ter uma programação também, onde a gente também vai estar passando essas informações.
A gente está falando de que tipo de deficiências que podem ser evitadas com esses cuidados?
Então, cada medida preventiva, às vezes, previne algum tipo de deficiência. A deficiência mental, a intelectual, muitas vezes a deficiência visual, que quando ali, depois do parto, tem os testes da orelhinha, que previne e vê se a criança tem a deficiência auditiva, tem o teste do olhinho. São vários testes, conforme a informação, é um tipo de deficiência que pode ser evitada. Não é específico aquela medida preventiva, é uma deficiência. Então, na verdade, ela engloba, essas prevenções englobam vários tipos de deficiência.
Como vocês já falaram, esse trabalho ele é feito durante todo o ano,
todo
né?
Todo ano.
Mas agora essas datas são justamente para isso, para reforçar esses avisos, esses cuidados, para que o assunto fique em evidência, para que a população tenha mais conhecimento sobre isso. O que vocês enxergam de importante nessa questão da informação, especificamente sobre o Agosto Laranja? Por que é tão importante informar e qual é o papel que vocês acham que vocês têm que ter nesse momento?
Tiago, como a gente... Eu acho importante porque, assim, ó, a gente faz também palestras nas escolas onde os adolescentes... às vezes existe a gravidez muito precoce. Então, essa informação chega até as escolas. Então, a gente faz palestra onde eles, né... Para eles terem um pouco de conscientização essa questão, né, do engravidar, né, as meninas engravidar precocemente, então isso é uma forma da gente estar levando. Então, como a gente trabalha com esse público, essa clientela, a gente tem sempre essa preocupação, porque o número cada vez está mais acentuado, assim. Talvez hoje não tenha tanto preconceito, então a busca das APAES, elas estão sendo mais cedo, mas ainda o número é muito significativo ainda. Em relação às deficiências.
Sim, não, e também acho que, assim, a informação é a coisa mais rica que você pode ter, né? É. Eu acho que a partir do momento que você tem o conhecimento, você pode ter em busca. Você pode ir em busca, já. Se já aconteceu, você vai atrás de resolver, né? Ou, se ainda não aconteceu, no caso de uma gestação, o que você pode evitar? Né? Tanto da idade, porque também assim, há um tempo atrás se falava muito da idade avançada, né? Ah, que era muito perigoso a mulher gestar, ter uma gestação depois dos 40 anos, se falava muito da síndrome de Down. E hoje também sabe que não só idade avançada, mas também que a mulher com a idade muito nova, ela também não está preparada, né? O sistema dela também não está preparado para gestar uma nova vida, que isso também traz um risco. Então, a informação, eu acho que é a coisa mais rica que a gente tem, e ela é uma coisa que ela pode ser dada de graça, né? E outra coisa que a gente costuma falar muito quando chega famílias na escola para fazer uma avaliação, é assim, a gente também deve buscar informação com profissionais da área mesmo, porque... Chega às vezes uma família ali para fazer avaliação na escola com uma criança com quase 5 anos. Ah, mas por que que chegou na escola só hoje com 5 anos para fazer avaliação? Ah, mas é porque a minha irmã ou é porque a minha sogra disse que é normal, ela ainda não fala, mas que um dia vai falar. Ah, é que sempre tem alguém que tem um exemplo que passou na vida, né? Eu te, ah, não, uma hora vai acontecer, né? Então, eu digo assim, a gente não deve usar exemplos de outros, né? A gente sempre deve ir atrás do profissional para saber se realmente o que está acontecendo está dentro do esperado ou não.
E quanto mais rápido, melhor.
Isso, quem vai estar ganhando é a própria criança, né? Quanto mais cedo você procurar um atendimento especializado, mais cedo essa criança vai estar ganhando o atendimento, né? Para estar desenvolvendo essas habilidades, para estar ganhando, né? Adquirindo esses atrasos, né?
E para vocês que vivem nesse meio, nesse dia a dia, com esse público-alvo, vocês acham que a informação, ela já está bem difundida ou ainda falta bastante para a população conhecer?
Eu acho que a informação até... hoje tem bastante, né? Quem quiser procurar tem bastante. Eu ainda acho que o que tem que melhorar bastante é a questão ainda do preconceito, né? É, a gente fala assim também, ah, se debate muito preconceito, né? Em redes sociais, a gente vê em televisão, ah, preconceito, ninguém pode ter preconceito, é feio, eu não tenho, mas quando bate na porta, ainda se vê muito, né? Então, muitas pessoas evitam. Até
inclusive na família, você está dizendo,
na família,
né? Na própria família.
Na própria família. Aos 45 minutos do segundo tempo, eles evitam procurar a instituição, né? A PAI. Porque não querem levar a criança na escola porque, meu filho não é deficiente, né? E a escola também não recebe só pessoas deficientes. E a criança, quando vai procurar a escola, ela não precisa ter um laudo fechado, né? Que é outra coisa bem legal de estar falando. A gente não... tu não precisa chegar lá com um laudo, não precisa ter uma síndrome fechada. Lá a gente recebe crianças que tenham qualquer tipo de atraso. Ela vai estar indo lá para receber o atendimento, para estar melhorando, ganhando o seu desenvolvimento, melhorando as suas habilidades. Então, quanto importante é, quanto bom é para estar para o seu filho, né? Então, e ainda tem gente que tem esse certo receio que não quer estar levando lá dentro daquele espaço.
E para essas pessoas, porque vocês sempre tocam nesse assunto aqui, né? A questão preconceito, e às vezes não é nem o preconceito da sociedade, mas é o preconceito da família em si, a questão da aceitação, né? De não aceitar a situação. E o que vocês podem falar para essas pessoas? De que forma que muda essa situação, essa realidade?
Olha, Thiago, a minha fala, quando eu recebo uma família durante a avaliação, num primeiro contato com a família, eu sempre falo assim, até como mais como mãe do que profissional, eu falo assim, né? Que a gente sempre, como pais, a gente deve procurar o melhor pelo filho, independente de onde for, né? E na APAI a gente tem lá dentro uma equipe de 5 profissionais capacitados que vão estar buscando o melhor para o desenvolvimento daquela criança. E até uma outra coisa que às vezes é bem importante falar, assim, a APAI, ela presta esse serviço de forma gratuita. Porque muitas vezes a pessoa tem o receio de levar lá dentro, né? Mas também não procura fora, porque às vezes vai procurar fora, ela precisa pagar, fazer de forma particular. E aí não vai fazer, porque o particular também às vezes não cabe no bolso. E aí às vezes acaba que a criança não recebe a terapia. E quem perde é a criança. Então eu costumo sempre falar assim, ó, quando você vier trazer, não pensa assim, eu tô indo levar o meu filho pra pai. Eu tenho preconceito da pai. Não, eu estou indo trazer o meu filho porque eu quero trazer, eu quero dar para ele o melhor, eu penso no futuro dele, eu quero que ele se desenvolva, eu quero que ele seja um adulto melhor, eu quero que ele tenha autonomia, eu quero que ele seja independente, pensando nele, né? Não pensa no que o outro vai falar, o vizinho vai falar, até eu digo, se a família falar, né? Mostra que também que você não se importa com isso, que a tua preocupação é com o bem-estar do teu filho, com a qualidade de vida do seu filho.
Perfeito. Para esses que ainda buscam atendimento, ok. Mas para aqueles que não buscam atendimento, o que vocês podem falar para essas pessoas, esses que não chegam nem a encarar esse primeiro momento de conversar, de levar essa criança até vocês? Aqueles que já ficam num estágio atrás, que não querem levar por medo, por preconceito, por falta de aceitação. O que dá para falar para essas pessoas?
É um pouquinho mais difícil, né?
É bem complicado mesmo, Thiago, porque assim, ó, é um serviço que a PAI presta e que poderia ser em qualquer outro espaço. Sendo que esse atendimento é gratuito.
E até independente de ser na PAI ou levar para num particular alguma coisa, né? Mas para que essa pessoa possa ter essa consciência, de fato, para buscar a ajuda e o atendimento.
Essa informação que a gente sempre tenta mostrar é que a criança, existe um marco do desenvolvimento da criança. E que às vezes é aquilo que a Grazi falou ali, que os pais dizem, mas daqui a pouco vai falar. Não, uma criança com um ano ela tem que falar mais de 100 palavras. Isso já caracteriza um atraso. Então, quanto mais precoce levar essa criança lá para a escola, para estar recebendo esse estímulo, receber esse atendimento, é vida que segue para essa criança. Eu sempre falo, porque eu dou também o acolhimento para essas famílias quando chegam lá na escola. E eu sempre digo, não fique preocupado com um laudo, com um diagnóstico, e sim recuperar a habilidade dessa criança. Então, o mais importante para mim é que essa criança atinja o marco do desenvolvimento dela, em todas as áreas. E quanto a tu falar, assim, o que a gente faz com essas crianças que não chegam lá, eu acho que a porta de entrada, eu acho que é esse olhar, dá para ver na escola, nas creches, o pediatra, né, quando há qualquer sinal que perceba que a criança, o desenvolvimento dela está tardio, procurar um profissional. O pediatra é a nossa porta de entrada lá na escola. Então, que procure, não queira procurar o nosso serviço, mas procure o pediatra, que ele vai nos orientar. Então, hoje, para chegar na PAI, para uma avaliação, é pelos postos de saúde. É sendo encaminhado por um pediatra, a porta de entrada. Então, ele é um profissional que vai dizer que realmente há necessidade dessa criança ter um acompanhamento de estimulação precoce.
Então, só acrescentando assim, por isso que eu acho que a informação ela é muito, muito rica, né? Porque uma outra coisa que eu costumo perguntar na avaliação, né, é o porquê que por que aquela família chegou até ali, né? E às vezes a criança já tem 4, 5 anos e ela também não teve uma orientação de um profissional, de um pediatra. E aí a gente fica muito triste, porque com certeza já passou por consultas, teve o acompanhamento e o profissional às vezes também deixou passar aquele tempo. Então, a família, às vezes, não tem culpa de não saber que aquela criança está com um atraso. A orientação cabe dos profissionais informar a família. Então, quem não chegou, às vezes, também tem o preconceito e tem a falta da informação.
De quem deveria dar informação, inclusive.
De quem deve dar informação. Então, a partir do momento que tu informa que lá dentro da APAE existe esse serviço e o que esse benefício vai trazer para a criança, tu vai, quem sabe, aos poucos quebrando esse tabu, né? Não é uma coisa tão simples, mas aos poucos
o benefício é muito maior do que qualquer preconceito.
É, e aos poucos aí tu consegue através da orientação. Só que se ela não tiver nenhum lá na PAI, ela não vai buscar, porque ela tem o preconceito. E aí ela faz um acompanhamento com um profissional fora, que nunca falou para essa mãe, mãe, né? O teu filho tá com 3 anos e ainda não está falando, não tá, ou fala palavras soltas, mas não forma frase, está com atraso, procure. Ela não teve, então se ela não escuta isso de um profissional, para aquela mãe, tá certo, né?
É confortável também, né?
Fica dentro da normalidade, então por isso que a informação ela é muito importante, né?
Gente, queria agradecer a visita de vocês aqui, nós sempre nos empolgamos com o assunto, com o tema aqui, que ele é muito rico, mas o tempo ele não permite que a gente se estenda muito mais. Queria deixar o espaço aberto para os últimos esclarecimentos de vocês, por favor, fiquem à vontade.
Assim, o que eu queria acrescentar ali da fala da Grazi é que realmente, assim, as famílias, elas precisam buscar essa ajuda com profissionais e que levem e conheçam o nosso serviço, né? Hoje a gente conta com fono, físio, terapeuta ocupacional, neurologista, pedagogos especializados para que a criança receba esses estímulos.
Assistente social
que faz o acompanhamento. Ah, é verdade.
E a psicóloga.
Então é uma equipe
bem completa, é. E é isso, eu acho que para, assim, como finalizar, eu acho assim, ao mínimo de sinal que você desconfie, que talvez, eu acho que meu filho está apresentando, está com 1 ano e meio, não está caminhando, será que isso é normal? Não é normal? né, talvez não vá perguntar para a avó que tem mais, porque a gente normalmente, né, os antigos têm mais experiência, já criaram, né, 8 filhos, né? Não, vamos perguntar para um profissional, né? Vamos lá, que aí lá realmente existe uma informação correta e lá a gente pode dar realmente o suporte que essa criança vai precisar. E quanto mais cedo essa criança chegar, melhor vai ser para ela, né? Mais cedo ela vai estar recebendo os estímulos.
Gente, muito obrigado. Gisela, bom dia e seja sempre muito bem-vinda aqui. Obrigado pela presença.
Bom dia e muito obrigado por mais uma oportunidade.
Graziela, da mesma forma, muito obrigado pelos esclarecimentos.
Obrigada também, gente.